Olá, muito boa tarde. O preço dos combustíveis nos Açores vão aumentar esta quarta-feira. O preço da gasolina sobe 4 cêntimos e meio por litro e o preço do gasóleo 3 cêntimos por litro, segundo um despacho publicado ontem em Jornal Oficial. A subida do preço dos combustíveis nos Açores surge depois do executivo açoriano ter aumentado a taxa do imposto sobre produtos petrolíferos e energéticos, o ISP, em 10 cêntimos. O executivo passa agora a cobrar 46,5 cêntimos de ISP por litro, no caso da gasolina, e 24,2 cêntimos no caso do gasóleo, mais 10 cêntimos do que em fevereiro. O ISP nos Açores tinha baixado em agosto de 2022 9 cêntimos na gasolina e 11,3 cêntimos no gasóleo. O executivo açoriano tinha já reduzido o ISP em 4 cêntimos na gasolina e em 2 cêntimos no gasóleo em novembro de 2021 e em 11 cêntimos nos dois combustíveis em abril de 2022. Em março, a gasolina sem chumbo de 95 octanas passa a custar 1,508 euros por litro, mais 4,5 cêntimos. Já o preço do gasóleo sobe de 1,499 euros por litro para 1,499, o que representa um aumento de 3 cêntimos. Os preços máximos dos produtos petrolíferos e energéticos nos Açores são alterados no dia 1 de cada mês e nos montantes equivalentes à variação do valor do preço Europa mensal. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou sob aviso laranja as ilhas do Corvo e Flores devido à agitação marítima e ao vento e São Miguel e Santa Maria devido à precipitação resultante da depressão Camiel. O aviso laranja indica a situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. Nas ilhas do Corvo e Flores começa às 12 horas de quarta-feira e termina às 0 horas de quinta-feira um alerta laranja para agitação marítima devido a ondas de oeste. Já as ilhas de São Miguel e de Santa Maria estão sob aviso laranja das 6 horas às 18 horas de hoje por precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada. No Grupo Central, o IPMA emitiu avisos amarelos para agitação marítima das 12 horas de quarta-feira até às 6 horas de quinta-feira para vento e para precipitação desde as 3 da madrugada de terça até às 6 horas de quarta-feira. O mau tempo que se faz sentir nos Açores deriva da passagem da depressão Camiel. A depressão irá provocar nas próximas horas um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas que poderão atingir os 130 km por hora no grupo ocidental e os 100 km por hora no grupo central. A partir de quarta-feira, espera-se que a agitação marítima aumente com ondas que poderão chegar de altura significativa aos 9 metros no grupo ocidental, aos 7 metros no grupo central e aos 6 metros no grupo oriental.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O PPM defendeu o armazenamento de produtos não perecíveis e de combustível nas Flores devido aos constrangimentos no Porto e revelou que foram transportadas 100 botijas de gás para a ilha. O PPM realçou que aquele armazenamento de produtos só será possível assim que o navio Margaret inicie a operação de abastecimento na ilha a partir de amanhã. Na nota de imprensa, o PPM adianta que já foram transportadas 100 botijas de gás para a Ilha das Flores, estando previsto um abastecimento da mesma dimensão nos próximos dias. Ora, também o presidente do Governo Regional anunciou ontem que a Ilha das Flores vai receber o abastecimento de emergência de gás e revelou ainda que está em articulação com o Comando da Zona Aérea para o transporte por via aérea de carga que está em contentores na Praia da Vitória, mas que devido ao estado do tempo não foi possível deslocar por via marítima para a Ilha das Flores, nomeadamente leite que possa estar em falta ou outros produtos alimentares.
Estou obviamente preocupado e solidário com os florentinos relativamente desde logo às preocupações quanto ao abastecimento de gás. E já estamos a articular para garantir que as reservas de botijas de gás aqui do Corvo possam agora ser apoio para a Ilha das Flores com dificuldades de abastecimento. E já estamos a articular a Sra. Secretária Regional e aqui também operadores de semirrígido do Corvo para levarmos e imediatamente termos um abastecimento de emergência para as Flores, para as necessidades mais prementes. Independentemente disso, também já estamos articulados aqui com o comando da zona aérea e com o Senhor General para assegurar a descontentorização que está na Praia da Vitória relativamente a leite, que pode estar também em crise de abastecimento, ou outros produtos alimentares, para seguirem por via aérea. Nós não dominamos as condições climatéricas, mas estamos todos a fazer para que, em termos de organização, possamos minimizar os riscos de colapso de abastecimento.
O presidente do Governo Regional esteve esta segunda-feira na Ilha do Corvo para visitar a estrutura de campanha que garante à população local os serviços de saúde enquanto decorrem as obras de requalificação da Unidade de Saúde de Ilha. José Manuel Bolier deixou palavras de congratulação ao Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Ilha do Corvo. As tendas de campanha foram instaladas no interior do edifício multiusos do Corvo. O líder do Partido Socialista Açores apelou esta segunda-feira ao Governo Regional para corrigir os programas de apoio ao crédito à habitação e de aumento dos salários para os tornar mais transparentes, justos e eficazes. O líder parlamentar dos socialistas açorianos falava no Conselho da Povoação na Ilha de São Miguel na abertura das jornadas parlamentares do partido. Vasco Cordeiro realçou que o PS concorda com as ideias das duas iniciativas, mas alertou para a inabilidade das medidas.
Da forma como está desenhada, ela constitui na prática um incentivo a quem antes pagava acima do salário mínimo regional para que agora passe a pagar apenas o salário mínimo regional. Então o que é que acontece se uma empresa pagar a um trabalhador, por exemplo, 795 euros em 2022 e passar a pagar em 2023 798 euros? Tem direito a 174 euros de apoio. Mesmo tendo um esforço anual para fazer face a esse aumento que decidiu naquele trabalhador de apenas 46 euros. É justo? Não, não é justo. Por exemplo, chamado apoio ao incremento do salário médio das empresas. Problemas derivados de uma macro-concretização começam já aqui. Porque a 10 de fevereiro, o governo cria um apoio para quem, em janeiro, tivesse aumentado o salário médio dos trabalhadores da empresa numa percentagem igual ou superior a 5,8% relativamente a dezembro. Ou seja, este é um incentivo que antes de ser, já era, já foi.
Até à próxima quarta-feira, o Partido Socialista vai realizar umas jornadas parlamentares na Povoação e no Nordeste, em São Miguel, dedicadas à coesão territorial.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente da Visite Açores sublinha que uma das finalidades da presença dos Açores na Bolsa de Turismo de Lisboa, que arranca amanhã na FIL, é consolidar o mercado nacional. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Sendo o mercado nacional essencial para o turismo dos Açores, um dos objetivos da presença da região na BTL, a Bolsa de Turismo de Lisboa, é cimentar este mercado e aumentá-lo, se for possível. A opinião é do presidente da Visite Açores, Carlos Moraes, que falava à Atlântida na véspera de arrancar mais uma edição do certame, que vai ter lugar entre quarta-feira e domingo na Feira Internacional de Lisboa.
Não nos podemos, de forma nenhuma, esquecer que o mercado nacional é um mercado prioritário para nós e é um mercado que, em situações anómalas, por exemplo, como foi o Covid, é um mercado que mais reage devido à sua proximidade e que teremos que estar sempre presentes e com uma presença muito musculada durante os 5 dias da Bolsa de Turismo de Lisboa. Não nos podemos esquecer que a conjuntura económica também que o país e o mundo atravessa neste momento, criamos aqui algumas expectativas em relação ao próximo verão IATA.
Estarão presentes no evento os 19 municípios açorianos e 30 empresas de diversas atividades, como hotelaria, restauração e animação turística. Ao longo dos dias haverá vários momentos que servirão também para fortalecer e desenvolver novos contactos.
Irá existir vários momentos, desde a nossa cultura, à nossa gastronomia, e depois cada município também terá série de apresentações em relação a cada concelho que se irá desenvolver durante estes dias. Teremos sorteios de viagens e alojamentos ao longo dos dias, através de uma roda da sorte, digamos assim, que irá ser feito ao longo dos dias. Portanto, este será, e também aproveitam neste momento, como é evidente, quer as empresas, quer nós próprios, a direção da Visitadores, de fortalecer alguns contactos já anteriormente feitos e desenvolver novos contactos.
Este ano, o Pavilhão dos Açores sofreu algumas adaptações e será mais pequeno. Conta com cerca de 729 metros quadrados e está idêntico ao módulo do ano passado, construído com madeira natural. Terá, como sempre, imagens ímpares dos Açores, desde os trilhos, as baleias, nadar com golfinhos, bem como a própria gastronomia e cultura. A 33ª edição da BTL arranca amanhã em Lisboa e prolonga-se até domingo na FIL, no Parque das Nações. A Tunísia é o destino internacional convidado, o turismo do centro, o nacional, e Aveiro, o município convidado.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Bloco de Esquerda defende a construção de um novo centro de saúde de raiz nas Lajes do Pico e considera que a indecisão do governo sobre este assunto é inaceitável, porque está a prolongar por demasiado tempo a atual situação em que profissionais e utentes lidam diariamente com condições indignas. O Bloco lamentou também a falta de recursos humanos.
É que há uma carência em várias áreas, uma carência atual e uma carência para o desenvolvimento da saúde na Ilha do Pico, que é bastante notória. Ainda outro dia vimos a Ordem dos Enfermeiros em visita à Ilha do Pico referir que a ilha teria metade dos enfermeiros do que necessita. O Conselho de Administração identificou este ano cerca de 30 enfermeiros para serem contratados para este ano, mas tem apenas autorização para 5. E, efetivamente, isso significa que há carências atuais e significa que para a saúde na ilha melhorar é necessário que o Governo dê mais atenção aos pedidos de recursos humanos das unidades de saúde, que dote dos recursos que são necessários. É a demora do Governo Regional em tomar uma decisão sobre o que fazer com o Centro de Saúde das Lajes do Pico. Se efetivamente avança para a construção de um novo centro de saúde ou não. Parece-nos que construir um centro de saúde de raiz aqui nas Lajes do Pico é fundamental. É preciso o edifício do antigo centro de saúde, não é da região sequer, e nós também se calhar já devíamos ter aprendido alguma coisa com o processo que tivemos nas Valas de São Jorge.
António Lima, coordenador regional do Bloco de Esquerda, em declarações após visitar o Centro de Saúde das Lajes do Pico. O secretário regional da Saúde participa esta quarta-feira em Bruxelas como orador principal da conferência Igualdade no Acesso aos Cuidados de Saúde na União Europeia, a importância dos fundos europeus para a redução de disparidades no Parlamento Europeu, a convite do eurodeputado José Manuel Fernandes, o coordenador do PPE na Comissão dos Orçamentos. Esta é uma iniciativa que propõe uma abordagem aos desafios e oportunidades do uso de fundos europeus para melhorar os cuidados de saúde em diferentes regiões da União Europeia. Para o secretário regional, o atual momento afigura-se de elevada importância, uma vez que a União Europeia caminha para uma maior integração no domínio da saúde, em que os Açores, enquanto região ultraperiférica, com o Serviço Regional de Saúde altamente vulnerável a externalidades, como verificado durante o período de pandemia, com apenas 3 ilhas com hospital, não pode ficar esquecida. Na agenda do secretário regional da Saúde consta igualmente uma reunião com os eurodeputados portugueses na Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Assembleia Municipal da Praia da Vitória aprovou ontem um orçamento retificativo do município para 2023 para compensar a perda de receitas previstas na proposta inicial devido ao chumbo do aumento de impostos. A presidente do município destacou a entrada de uma receita de IMT, o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas, resultante da venda do Clube de Golfo, algo que não estava previsto no final de 2022, verba esta que não foi incluída a quando da elaboração do orçamento em outubro. A proposta do Executivo Camarário da coligação PSD-CDS incluía, no entanto, uma previsão de aumento de receitas de cerca de 800 mil euros proveniente da aplicação da derrama máxima a todos os lucros tributáveis das empresas do Conselho e do aumento do Imposto Municipal sobre Imóveis para a taxa máxima. As duas propostas foram rejeitadas na altura, na discussão de dezembro, apenas contando com um voto a favor do presidente da Junta de Freguesia das Lajes, César Toste, para além de incluir uma receita extraordinária do IMT, resultante da venda do Clube do Golfo da Ilha Terceira. O orçamento retificativo reduziu em 200 mil euros o valor das transferências previstas no contrato de programa entre a autarquia Cooperativa Praia Cultural e incluiu uma verba de 3.300 euros referente a reposições não abrangidas aos pagamentos. A proposta de orçamento retificativo foi aprovada com o voto de qualidade do presidente da Assembleia Municipal, que desempatou a votação. Contudo, Vânia Ferreira referiu que o orçamento da autarquia encontra-se muito condicionado e que há uma grande probabilidade de serem necessárias novas revisões do orçamento ao longo do ano.
O que é certo é que nós temos um orçamento bastante condicionado, que não nos dá a liberdade de jogar dentro daquilo que nos seja apresentado. Não temos grande espaço de manobra. Temos que ter consciência de quais os valores que nós podemos comprometer para sermos cumpridores para com o FAM e cumpridores com os nossos municípios, porque não podemos simplesmente parar, passar a pagar a uma única entidade e toda a atividade camarária ficar parada. O plano, e mediante a experiência que a equipa que nos está a acompanhar tem, nós poderemos ter um plano a apresentar com uma capacidade de validação como programa até ao mês de junho. Vamos trabalhar para até ao verão, ao início do verão, nós podermos ter este processo fechado o quanto antes. E em relação à situação dos funcionários, que tanto dizem que ninguém sabe, que ninguém sabe, também já foi aqui dito quem é que levantou tudo isto. Nós não levantámos aleivos nenhums. O que nós fizemos foi uma apresentação de uma auditoria em que mostrava a necessidade de reduzir ao nível dos recursos humanos.
O Grupo Municipal da Praia da Vitória, onde se incluem o município, a empresa Praia Ambiente e a Cooperativa Praia Cultural, tinha no final de 2022 um passivo superior a 35 milhões de euros. Vânia Ferreira decidiu por isso avançar com um pedido de reestruturação financeira junto do Fundo de Apoio Municipal. E fica por aqui o Informação Açores desta terça-feira. Tenha uma boa tarde e um bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.